atualidade informativa. Para já, os destaques desta sexta-feira com o Vítor Buenas. Boa noite.
Olá, boa noite. Tomar pode ficar sem luz neste domingo. Durante 7 horas avança a Lusa. EDP não confirma. Homem dado como desaparecido foi encontrado dentro da banheira da sua casa, já em hipotermia. Foi mesmo na cidade de Tomar. Frio rebentou-se cerca de 50 contadores de água em Tomar. Serviços municipais tentam remediar a situação, mas não está fácil. Passamos depois, no final, à nota do dia, hoje com José Rogério.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às Finanças, em Tomar.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, sábado. Continuação de tempo frio, com céu pouco nublado ao limpo, vento bem geral fraco, por vezes moderado nas terras altas, de norte e ainda litoral oeste da região sul. Formação de geada em especial nas regiões do interior. Temperaturas máximas previstas, Lisboa 13 graus, Porto e Santarém 14, para Faro 16.
A pensar em si.
São 19 horas.
A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lodes das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Muito boa noite. A energia elétrica pode vir a faltar no Concelho de Tomar durante este domingo por um período que pode chegar às 7 horas. A indicação é avançada pelo Correio da Manhã e pelo Jornal de Notícias, que se suportam numa notícia da agência Lusa. Ou seja, segundo estes órgãos, a EDP vai realizar trabalhos nas redes de distribuição de energia que vão obrigar a interrupções no fornecimento em 10 concelhos do país, de entre os quais Tomar, Ferreira do Zêzere e Cartaxo. É mesmo referido que a maior interrupção vai verificar-se em 3 freguesias do concelho de Tomar, onde a interrupção no fornecimento de energia elétrica pode durar entre 6 a 13 horas. Na falta, entre as 6 e as 13 horas, assim é que é correto, na falta de informação oficial, a ERTS contactou os serviços da EDP Distribuição, que, refira-se, não confirmaram a realização de trabalhos neste domingo, remetendo-nos para o serviço de interrupções programadas, onde, de facto, aparece o Conselho de Tomar, mas só no dia 29, ou seja, no domingo desta semana à próxima. Alguém está, entretanto, naturalmente, a induzir a população em erro. De um lado, a agência Lusa, suportando-se a informações da EDP, refere que a luz vai faltar neste domingo. Do outro, a própria EDP garante que essas intervenções só estão agendadas para dia 29. De qualquer das formas, a empresa não emitiu qualquer comunicado oficial sobre o agendamento destas intervenções, junto de órgãos de comunicação social locais, no caso de Tomar, ou seja, a população, que pode ficar um longo período de tempo sem energia, ainda para mais numa altura em que as temperaturas são baixas e em que se recorre a aquecimento elétrico, fica sem saber o que irá acontecer numa situação que lhe poderá provocar sérios transtornos.
Rádio F, a primeira a informar.
Um homem com cerca de 60 anos foi resgatado da própria casa, já em estado de hipotermia, pelos bombeiros de Tomar. O alerta foi dado pela Polícia de Segurança Pública. a quem tinham sido comunicado o desaparecimento do cidadão em causa, que já não era visto há alguns dias. E a procura começou precisamente pela casa do homem, situada na rua General Fernando Oliveira, nas traseiras da escola Jacome Raton. Os bombeiros aproveitaram o facto de estar uma janela aberta e entraram pela varanda, tendo encontrado o senhor deitado na banheira, que curiosamente nem tinha água. A vítima, embora em hipotermia, estava consciente e depois de estabilizado no local, foi transportada para o hospital. Um incêndio destruiu quase por completo uma habitação unifamiliar situada na localidade de Isna de São Carlos, na Várzea dos Cavaleiros, Conselho da Sertã. O alerta foi dado pelas 15h34 desta sexta-feira, sendo que no local estiveram cerca de 30 operacionais e ainda 13 veículos de apoio. Segundo informação avançada pelo Comando Distrital de Operações e Socorro de Castelo Branco, não há registro para vítimas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os trabalhadores da Prado Carton, antiga fábrica de papel do Prado, decidiram avançar para a greve, precisamente no dia 1 de fevereiro. A decisão foi tomada em plenário, que decorreu nesta quinta-feira, naquela empresa, situada na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira. Face a esta preocupante situação, já houve registro para a reação da União de Sindicatos de Santarém. Rui Aldiano, o coordenador, em declarações à ERTS, não poupou nas críticas à administração da Prado Carton, acusando-a de empurrar para os trabalhadores a eventual desvinculação da empresa. Ou seja, o sindicalista refere que a fábrica, se assim pretende, devia avançar para o despedimento coletivo, mas, na verdade, lamenta, diz, que está a ser proposta a rescisão individual a 26 dos cerca de 100 trabalhadores, com indemnizações a rondar os 25%.
A situação é preocupante do ponto de vista dos trabalhadores, porque primeiro a empresa sentada em layoff e o layoff penaliza os trabalhadores que só recebem 2/3 do vencimento. A administração, quando confrontada pela organização sindical, pelo CIP, pela União de Sindicatos de Santarém, diz que não tem grandes soluções de momento se não reduzir um dos turnos. E para reduzir um dos turnos, terá que fazer um despedimento coletivo. Mas a empresa está a evitar fazer o despedimento coletivo e a propor rescisões individuais aos trabalhadores, não sabem com que objetivo. A empresa tem que arranjar uma solução para o futuro, a administração, até porque o layoff não está a ser cumprido como deveria ser cumprido para com os trabalhadores. Não há o compromisso de quando regularizar a totalidade dos salários, e este é um dos motivos que os trabalhadores convocaram a greve. E o segundo motivo é para demonstrar a discordância com esta atitude da empresa de chamar um conjunto de trabalhadores e propor-lhes uma rescisão, mas que sejam eles a fazer a rescisão. Se a empresa quer despedir, tem motivos para despedir, então proceda a um despedimento coletivo. Não pode estar a responsabilizar os trabalhadores por uma situação que não diz respeito a eles.
Rui Aldiano não duvida que a empresa esteja a passar por dificuldades e, por isso, desafia os administradores a encontrarem soluções para viabilizar a Prado Carton e não apostar em situações que, lamentou, roçam a má-fé e também algum sadismo.
Nós não duvidamos que existam dificuldades. Aliás, nunca duvidamos das dificuldades. Agora, é preciso perceber que o que se espera dos gestores da empresa é que encontrem soluções para viabilizar as empresas. O que se espera dos trabalhadores é que trabalhem. E os trabalhadores estão disponíveis para trabalhar. Espera-se que os gestores estejam disponíveis para encontrar soluções. E as soluções não podem passar por castigar aqueles que ao longo dos anos têm feito com que a empresa obtenha lucros, nomeadamente os trabalhadores. Esta posição de chamar os trabalhadores individualmente, e curiosamente alguns deles são trabalhadores com mais antiguidade, com salários mais elevados, etc., e propor-lhes um acordo que se despeçam em condições danosas para os trabalhadores, inclusivamente propondo pagar indemnizações em 36 meses ou pagar só 25% das indemnizações, que até é ilegal, a verdade é esta. Isto tem aqui alguma má-fé e permita-me até que utilize a expressão sadismo, porque chamar um trabalhador que trabalha há 30 anos numa empresa e propor o que rescinde ao contrato e que receba só 25% do que tem a receber, convinhamos que tem aqui algum sadismo à mistura.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Tomar desceu até aos 5,9 graus negativos, aconteceu pelas 6 horas e 15 da manhã desta sexta-feira. O valor foi registado pelo Serviço Meteorológico meteotomar.info. Depois dos menos 7,8 de quinta-feira, eis que o concelho, como estava perspectivado, volta a terreno negativo numa onda de frio polar que torna janeiro de 2017 num dos mais baixos ao nível de temperaturas dos últimos anos. Refira-se que ainda está em vigor o aviso amarelo, assim será até este sábado, pelo que durante as próximas horas, noite, madrugada e manhã, os termómetros vão voltar a gelar. A indicação é da própria Câmara de Tomar. O frio que se tem feito sentir, e como referimos, assim irá continuar, rebentou cerca de 50 contadores e outros órgãos da rede pública de abastecimento de água, bocas de incêndio inclusive. Nessa mesma nota de imprensa publicada na rede social Facebook, o município admite que, devido ao seu elevado número, os serviços não têm conseguido atender a todas as situações com a brevidade desejada, ficando a este propósito um pedido de desculpas pelos transtornos causados e ainda a garantia de que, com a brevidade possível, atender a todas as situações dessa natureza. Fica ainda o pedido para que todas as situações que tenham ocorrido ou ocorram nos próximos dias sejam comunicadas aos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar. O texto aconselha todos os municípios que possuam dispositivos de canalização, contadores inclusive, ligados ao sistema público de distribuição de água em zonas exteriores, especialmente expostas às baixas temperaturas, que protejam esses dispositivos com jornais e ou pedaços de tecido para evitar rupturas provocadas por fenómenos de congelamento da água no interior desses dispositivos, mais expostos às condições climatéricas exteriores adversas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram aprovados na reunião de Câmara os protocolos de colaboração do município com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Administração Regional de Saúde Lisboa e Vale do Tejo para a aquisição de unidades móveis de saúde na comunidade. O objetivo é que os municípios da região adquiram viaturas elétricas, uma por concelho, adaptadas para unidades móveis de intervenção precoce e cuidados de saúde na comunidade. Sobre a questão das baterias dos veículos em causa, Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, referiu que esta situação está regulada em protocolo, sendo que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo já chegou à conclusão que será menos dispendioso adquirir os equipamentos.
O que vem aqui é a aquisição da viatura e aquilo que os municípios se comprometeram foi a assumir a componente nacional da aquisição das viaturas. A questão das baterias está depois regulada, nós se calhar vamos ter que ir, mas a questão das baterias está depois regulada no protocolo entre a Administração Regional de Saúde e Vale do Tejo. Esse foi o procedimento inicial. Quando a CIMP começa a fazer a consulta de mercado, chega à conclusão que é mais fácil adquirir as baterias. E, portanto, o bolo, o pacote, vai ser aquisição de baterias mais viatura, que não encarece aquilo que era aquele custo inicial para cada município, sim. Depois a forma de aluguer, pronto, e depois é regulado no protocolo KRS, Lisboa e Vale do Tejo, sim.
Rádio F, a primeira a informar.
A apresentação do Plano Nacional de Fiscalização e Inspeção Ambiental realizou-se em Abrantes, no Parque Tejo, em Rossio, ao sul do Tejo, com a presença do Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e o Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins. Trata-se de uma ação integrada com incidência nacional. Como novidade, foi anunciada a efetiva articulação e envolvência dos meios e informação disponível de várias entidades. A Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, a Agência Portuguesa do Ambiente, as 5 CCDR, Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, as CCDRs do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e a GNR-SEPNA. No período das intervenções, Maria do Céu Albuquerque, a Presidente da Câmara de Abrantes, foi clara ao referir que não há qualidade da água do Tejo sem a quantidade adequada.
Quero reconhecer o facto de ter deixado no programa que o Grupo de Trabalho desenhou esta iniciativa de trabalhar com o Governo espanhol no sentido de criar condições para rever aquilo que é um acordo que neste momento todos nós achamos que está obsoleto, porque pese embora esteja a ser cumprido com as cotas de água que chega ao nosso país, o que é facto é que o rio é diferente, as condições são diferentes, implica também novas medidas, novas cotas para poderem corresponder àquilo que são as necessidades da nossa população. Tal qual, também é para nós determinante perceber que mesmo dentro do nosso território existem obstáculos que impedem que se cumpram os ditos caudais ecológicos. E, portanto, também congratulamos-nos com o facto de que nessas medidas existe uma medida específica sobre esta matéria que irá ser tratada por todos. Nós, municípios, assumimos a nossa responsabilidade, aliás, os municípios que aqui estão connosco, a Barquinha, o Mação, o Rodão, nós próprios, temos vindo a fazer um investimento muito grande de requalificação das margens do Rio Tejo, qualificando para, enquanto ativo, pôr ao serviço do turismo. Temos feito um esforço muito grande para qualificar os efluentes que drenam direta e indiretamente para qualificar a água e garantir a qualidade da água do Rio Tejo e, portanto, também estamos todos conscientes que só neste esforço nacional é que nós podemos verdadeiramente utilizar este recurso para pôr ao serviço da economia nacional, da economia local, das nossas populações.
Nuno Lacasta, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, referiu que a agência pretende sentar-se com os agentes económicos da região para dar conta das boas práticas ambientais, a par de outras iniciativas que são assumidas como compromisso para o corrente ano.
O relatório da Comissão de Avaliação foi a de que, para além de nos focarmos como temos que fazer na componente de fiscalização e inspectiva, temos que ir a montante e temos que ir ajustando. Ir a montante significa que temos que nos sentar, não há outra forma de dizer, também com os agentes económicos e encetar um conjunto de ações de formação e sensibilização, precisamente para fazer coisas tão simples como explicar como licenciar. Nós todos sabemos que neste país de burocratas, e ninguém está imune a essa característica, a quantidade de licenças, a quantidade de autorizações que cada agente económico tem que respeitar para poder exercer a sua atividade é vasta, mas mais do que isso é complexa. E sendo complexa, há um dever que incumbe às administrações de explicarem como deve ser, se quiserem, aos agentes económicos, precisamente, os quadros e as boas práticas de licenciamento, informação nos domínios de ambiente e de ordenamento do território relevantes para a sua atividade. Fazemos ações de formação e aí, em particular, falaremos também, como sempre, em parceria com os municípios, mas também com as associações empresariais regionais. E, finalmente, com ao abrigo de protocolos que quer a Agência de Proteção do Ambiente, quer a Inspeção-Geral do Ambiente, tem com a Procuradoria-Geral da República também, ações focadas com os magistrados do Ministério Público aqui nesta região. E, portanto, este é o compromisso também para este ano, que iremos encetar estas ações de sensibilização e informação, que são complementares e devem ser complementares a um conjunto de outras iniciativas que estão previstas no relatório, incluindo e em particular também as de fiscalização e inspeção. E portanto, só para terminar dizendo que tudo o que está podemos acompanhar ponto a ponto, aquilo que está previsto no relatório da Comissão do Tejo, porque tudo aquilo que lá está vamos levar a cabo ao longo deste ano.
Por sua vez, o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, deu conta que este ano vão ser realizadas mais de 1,5 milhão de ações inspectivas, garantindo que os processos de resultantes terão sempre sequência e consequências.
Este exercício que foi desenhado para o Tejo, o estendemos a todo o país, no sentido de sermos capazes de, ao longo do ano, de forma articulada com o CEPNA, que é da GNR, as Comissões de Coordenação, a própria Agência Portuguesa de Ambiente e a GAMAOT, fazermos pelo menos 1,500 ações inspectivas. São claras as indicações que provêm da tutela sobre quem deve fazer o quê. Em segundo lugar, esta articulação de meios e esta garantia de que a cada mês vai ser confirmado por parte da estrutura central do Ministério do Ambiente o que é que foi feito e o que não foi feito, e sobretudo, a garantia também que de facto no passado não existia, de que todos estes processos vão ter continuidade. Não volto a repetir, mas quando cheguei ao Ministério eram larguíssimas as dezenas de processos que estavam parados à espera de homologação para poder ter uma sanção posterior. Isso acabou. Isso acabou. Entendemos esta já como uma atividade rotineira e que é da maior importância para se poder, para podermos ter melhor cuidado da água. Agora, há uma coisa que eu não tenho, não consigo ter a ilusão de acreditar que é através da inspeção, ou só através da inspeção, que nós vamos lá. Não. Tem mesmo que haver uma diferença de comportamento. E quando, no caso do Tejo, nós envolvemos as autarquias, o Sr. Presidente da Câmara de Abrantes é testemunha disso mesmo, acabamos por, sem enjeitar em momento algum aquelas que são as nossas responsabilidades, envolvemos de facto as autarquias neste papel de garantia de que a qualidade da água do Tejo, porque é do Tejo que falamos, mas de toda a qualidade de todos os rios em Portugal, vai mesmo melhorar nos próximos anos, embora não tenha ilusões, repito, sobre a fiscalização ser capaz de fazer tudo. Não faz. Mas, repito, a consciência da impunidade, eu quase consigo dizer que já acabou.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou por unanimidade as bolsas de estudo a atribuir este ano a estudantes do ensino superior. A autarquia pretende proporcionar apoio através de uma bolsa de estudo pecuniária a alunos integrados no ensino superior cujas famílias apresentem manifestas dificuldades financeiras que coloquem em risco a continuidade dos estudos. Assim, foi aprovada a atribuição de 38 bolsas de estudo, 17 das quais são novas e as restantes 21 renovações. O município irá despender mensalmente cerca de 2.700 euros, num total global anual de 27.250 euros. Este ano foram recebidas 64 candidaturas, sendo 33 de novos candidatos e 31 de pedidos de renovação. Foram excluídos, de acordo com o regulamento, os candidatos que apresentavam rendimentos per capita do agregado familiar superiores ao estabelecido. Os bolseiros vão receber valores mensais situados entre os 50 e os 150 euros, com efeitos retroativos a partir do início do ano letivo. Passamos agora à nota do dia, hoje com José Rogério.
Para o ano agora iniciado, perspectivam-se vários acontecimentos, uns positivos e outros negativos, tanto no plano internacional como no plano nacional. No plano internacional, há grandes expectativas sobre o desempenho do novo secretário-geral da ONU, António Guterres, e sobre a sua comprovada tolerância, capacidade de diálogo e de obtenção de consensos. Em contrapartida, há expectativas muito cinzentas sobre o mandato do Presidente Trump dos Estados Unidos, hoje empossado, já que as suas incoerências, irreverências e fragilidades políticas não deixam antever nada de positivo para o equilíbrio regional e mundial. Por outro lado, no plano nacional, o ano em curso será marcado pela situação económica, financeira e social e pelas eleições autárquicas, onde o partido do governo tentará manter as 150 câmaras conquistadas no último sufrágio, enquanto que os partidos opositores tentarão melhorar os seus resultados eleitorais para se aproximarem dos socialistas. Depois, a nível local, a situação política mostra-se algo indefinida, já que o maior partido da oposição ainda não divulgou o seu cabeça de lista e, sobretudo, não apresentou as suas ideias, propostas e projetos alternativos capazes de perfilarem um caminho diferente para a terra navantina. A este respeito, os projetos e as obras dos socialistas já são em grande parte conhecidas dos tomarenses, ao passo que do lado das oposições não se conhecem as apostas de futuro para o nosso concelho, que no ranking regional continua a perder posições nos domínios populacional, empresarial, laboral, ambiental, de saúde, entre outros.
José Rogério, com a nota do dia, no fecho das notícias, é tudo. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.